campanha mais, uma campanha curta.
Vai, vai lá.
Lógico, você vai gastar menos. Existe uma série de limitações impostas agora pelo TRE, a questão de custo de campanha. Você só pode gastar 70% do que gastou na campanha anterior, né? Então existe uma série de restrições que o Tribunal Regional Eleitoral definiu, que eu acho importante. Lógico, definiu através dessa nova reforma, dessa mini reforma política.
Então é mais fácil, ficou mais fácil.
Eu não diria mais fácil, eu acho assim, não? Uma campanha mais curta, não é uma campanha mais curta, aonde...
Tudo facilita isso?
Você imagina? Lógico que facilita, não é? Não tem dúvida que facilita. Agora,
empolgou o senhor
agora todas candidato... as eleições são difíceis,
né? Empolgou o senhor ser candidato à reeleição, essas ações
de... Não, eu acho que é questão de reeleição, Fernando, eu tenho dito isso e tenho, inclusive nós temos repetido isso, eu acho que assim, o momento da gente discutir a questão da reeleição vai acontecer em abril mais, não é? Hoje nós temos uma crise financeira aí no país, uma crise política, mas nós temos que preocupar mais é com isso, né? Nós estamos correndo atrás é disso, é resolver os problemas financeiros da prefeitura, problemas administrativos que nós temos, né? Questão de obras, questão de benefícios. Eu acho que nós estamos preocupados com isso agora. Eu acho que está muito cedo ainda para você começar a falar em campanha política, não é? É, ter o momento oportuno para isso, nós no momento oportuno estaremos nos manifestando, né? É, muda-se todo o quadro quando você traz aí filiações para 6 meses nessa eleição. Todo o trabalho que nós fizemos agora, né, nesse final de outubro, aliás, no início de outubro, vamos ter de fazer de novo, quer dizer, volta-se todo um quadro político a
prazo,
uma discussão,
né?
Nova. É. Né? Questão dos partidos políticos, hoje você vê assim, os pequenos partidos, existem algumas sessões com relação a eles também. Caso, por exemplo, o que era importante para a organização? Eram os horários de rádio e televisão. Você via aí sempre uma procura muito grande para os pequenos partidos. Hoje, pela nova lei, você pega só os 5 maiores partidos que vai contar com relação a horário de rádio
isso
e TV.
Isso é importante também, né?
Então isso aí você diminui muito essa negociação que tinha entre os grandes partidos e pequenos partidos, não é? Eu acho que isso aí vai melhorar muito também, não é? Então eu diria assim, que nós temos um novo quadro político que se aventura, não é? Que a gente está vendo aí, que advém. E que vai ter de estudarmos isso, né? Com bastante profundeza, com profundidade, para poder ver o caminho a tomar, né? Eu estou vendo aí, existem muitos partidos hoje, que são os partidos do eu sozinho, né? O cidadão vai lá, um fulano é dono do partido, ele vai lá, pega o partido e diz, não, eu estou do partido tal. E são partidos que talvez não tenham muito pouca expressão, né? É o famoso partido do eu sozinho, é eu e mais 5, né? Pega seu partido, cria sua comissão provisória e o cidadão passa a ser dono do partido. Isso aí, com essa nova restrição, principalmente com relação a essa questão de horário de TV e rádio, vai diminuir muito isso. Eu acho que isso é muito bom, não é? Eu acho que isso facilita muito que, primeiro, que você vai favorecer os partidos consolidados, aqueles partidos grandes que já estão consolidados, que tem aí vereadores, que tem prefeitos, que tem lideranças políticas, não é? Eu acho que isso aí favorece muito isso, né? E você acaba com essa questão do partido eu sozinho, que eu acho que é fundamental nós estudarmos isso. Eu acho que essa medida, se vier do jeito que a gente pensa, eu acho que ajuda muito, não é? Principalmente com relação às composições.
Perfeito, vamos voltar na saúde, porque o senhor tem anunciado ações que chamam a atenção na saúde. O senhor está fazendo um convênio com o IPASGO para atender também o servidor da prefeitura? Já tem o Unimed? Por que o IPASGO também?
Olha, nós temos hoje, Fernando, 1.800 servidores, entre aposentados e pensionistas.
1.800.
Servidores ativos, aposentados e pensionistas, não é?
Quantos ativos?
Em torno de 1.100 ativos, 300 como comissionados, e da ordem aí de 400 pensionistas e aposentados.
Okay.
Só 800 tem Unimed. Então nós temos aí em torno de 1.000 funcionários que não tem nenhuma cobertura de plano de saúde, né? E nós fomos atrás, né? E o grande quesito que tem é a questão do custo, né? A Unimed é um excelente programa, é um excelente plano de saúde, tem feito um trabalho muito bom com relação ao funcionário da prefeitura, né? Mas aí bate na questão do custo, né? E nós estamos abrindo essa nova porta para o servidor, ele vai poder também, principalmente esses 1.000 servidores que não têm nenhum plano de saúde, vão poder ter a opção aí de fazer um plano familiar, de fazer um plano junto ao IPASGO e possa ter um plano de saúde. Hoje eu diria para você que um plano de saúde ele é fundamental, é essencial. Só quem tem plano de saúde, quem não tem, que sabe as diferenças que tem quando você precisa e quando você necessita de um tratamento de saúde. Atividades que tem, quem não tem plano de saúde, não é? As facilidades que tem para quem tem plano de saúde, as vantagens que tem. Então eu diria para você que é fundamental isso hoje. Eu vejo hoje como uma das grandes conquistas que nós daremos ao servidor público é abrindo essa opção de fazer também esse convênio com o IPASGO. Nós estamos caminhando o projeto de lei agora para a Câmara Municipal, para que ela autorize a gente fazer esse convênio. esperamos em janeiro já começar esse convênio. E eu diria para você que tem ganhos acentuados ao servidor público. Eu diria para você que aquele que não dá conta de pagar a Unimed, né, ele vai ter condição de pagar o IPAS e fazer o seu plano de saúde. Então eu diria que é uma conquista muito grande, né? E o IPAS hoje está com uma série de novas ações que devem vir, né? Ações que foram cortadas no passado vão voltar agora, né? A questão do atendimento de emergência alto moinho está praticamente acertado, voltar esse atendimento de emergência. Questão de pai e mãe que entravam como dependentes e foram retirados e está nos casos do IPAS voltar com isso. Então eu diria para você assim que existe a proposta do IPAS com relação aos servidores, ela é boa, muito boa. Então vamos aguardar, vamos abrir essa nova oportunidade, essa porta para o servidor, para a gente possa melhorar com relação a esse atendimento.
Prefeito, rapidamente, também consórcio de saúde. O senhor esteve nos 9 municípios que podem fazer parte desse consórcio de saúde com sede em Morrinhos e melhoria no Hospital Municipal de Morrinhos. A participação desses municípios, ela é importante para a criação. O senhor sentiu que os prefeitos ficaram empolgados e o senhor acha que eles vão realmente ter interesse em participar desse consórcio? Eu acredito que esse consórcio se tornará realidade brevemente?
Olha, eu diria para você que hoje, né, se você for no sul do estado, no sul do Brasil, Minas Gerais, né, a saúde ali, principalmente com relação aos municípios, funciona como consórcio, né? Não tem outra forma de você fazer saúde hoje que não seja através de consórcio, quer dizer, juntando os municípios, né? Eu diria para você que você tem uma série de ganhos com relação a isso, né? Desde a parte de você melhorar atendimento, melhorar os serviços que você leva, o serviço de saúde que você leva às comunidades, com mais especialidades, dividir o custo, não é? Veja você, é muito mais fácil você negociar aí com uma empresa, por exemplo, que tem aí uma tomografia, você negociar para 200 mil pessoas, do que você negociar para 20, 30 mil pessoas. Então, as negociações com relação ao serviço, elas se tornam muito mais atraentes, tanto para quem está vendendo o serviço, para quem está comprando, né? E o consórcio serviço é justamente isso, você se agrupar, você ter um grupo maior de pessoas, né? Associar, para que você possa trabalhar melhor, né? E Morrinhos está saindo na frente. Eu diria para você que hoje nós estamos saindo na frente. Nós estamos bastante adiantados. A repercussão junto aos municípios que nós estamos foi muito boa, né? Muito boa mesmo, né? Nós temos já a questão da do traumatologia que deve ir para Morrinhos aí, através de uma parceria do Detran com o governo de Goiás, nós melhorarmos aí o hospital municipal com relação a isso, né? Morrinhos é uma cidade que ela dista 60 quilômetros aqui desses 8, 10 municípios que nós visitamos, com exceção de 2, está um pouco mais distante, né? Mas eu acho que é muito melhor você trazer um paciente para tratar em Morrinhos que levar para Goiânia, né? Eu acho que as coisas facilitam muito mais. Então eu diria para você sim, que está bastante avançado. Nós teremos uma reunião na semana que vem com o doutor Alim, na Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, para adiantar também esse assunto, né? Uma coisa que é importante também, na sexta-feira da semana que vem nós estaremos em Goiânia, nós como prefeito, falando para todo o Conselho Estadual de Saúde, para a Secretaria de Saúde, para toda a área de saúde do Estado, com relação ao combate da dengue, né? Nós não temos resolvido o problema da dengue, fala assim, não, nós estamos 100%, não temos nenhum caso de dengue. Não, muito pelo contrário. O que nós temos feito são medidas que nós temos tomado desde do início da nossa administração no combate à dengue, não é? E que a gente tem visto resultados, não é? Temos visto resultados. Vamos acabar com a dengue? Não vamos. Isso aí hoje é um negócio cíclico, não é? Mas você minimiza muito isso, né? Então nós tomamos algumas medidas aí importantes que serviu, está servindo de exemplo para o estado de Goiás. E nós vamos falar sobre isso, né? Nós vamos lá em Goiânia falar sobre isso. São medidas que conscientizam a nossa comunidade, que traz rendimentos à nossa comunidade. Então eu diria para você que isso é outro avanço que nós temos e vamos aí estar falando para toda a área de saúde do estado de Goiás.
Perfeito, muito obrigado pela presença aqui no Jornal da Integração. Um bom final de semana, amanhã é um dia importante para Morrinhos. E do Morrinhos é ausente no encerramento da festa de arte, participando dessas atividades também, né?
Parceria entre a prefeitura e a Sociedade Dramática Literária, nós somos parceiros da sociedade nesse trabalho. Amanhã tem o dia do Morrinhos ausente. Queremos aí fazer o convite, né, em nome da Sociedade Dramática, aquelas pessoas que têm parentes, que venham, que possam ir lá, não só os ausentes, mas também os presentes, que participem do dia do Morrinhos ausente. Mas eu queria aqui, ô Fernando, rapidamente aqui, descrever alguns tópicos que nós estamos aí levando à nossa comunidade também, ao nosso povo também. Nós estamos levando para a titularidade do servidor público. Nós temos mais de 100 casos que devem ser resolvidos agora em dezembro e janeiro. O pagamento de titularidade, principalmente a professores, pessoal da área de saúde e administração. Sim. Questão da energia solidária, nós vamos entregar mais 200 cartões de energia solidária e vamos aumentar de 30 para 40 reais. Vamos precisar ser feito agora também no mês de novembro e dezembro. Vamos entregar 200 escrituras, no Veracruz, inclusive, e o restante do Sol Nascente e Morro 2. transporte universitário para nós estamos em Goiatuba, Caldas Novas, Piracanjuba. Nós vamos aumentar também de 120 para R$140 a partir de janeiro de 2016. Em parceria com a Câmara Municipal, nós estamos também vamos fazer um repasse, lógico que precisa de convênio para isso, para a UEG. Nós devemos fazer um repasse para a UEG, ou através de convênio, ou através de sessão. Então vamos estudar a forma de fazer, mas estamos mandando um projeto também para a Câmara pedindo isso. Da ordem de R$100 mil para que se possa comprar ali para a biblioteca do curso de Direito. Nós teremos, o reitor vai estar em Morrinhas aí na próxima, no início de dezembro, e nós queremos passar a cópia desse autógrafo de lei, não é? Já mostrando a parceria que a prefeitura e a Câmara tem com a UEG para que a gente possa trazer o curso de direito para cá. Eu acho que é importante isso, né? Então nós vamos fazer esse repasse e vamos estudar a forma legal de fazer, não é? Para que a gente possa ajudar a UEG para que esse curso de direito venha para cá. Questão do salário dos agentes comunitários de saúde também, do piso salarial. A partir de janeiro também, nós já pedimos para nós trabalharmos nisso, para que a gente possa o mais rápido possível aí, a partir de janeiro, poder resolver a questão do piso. Nós estamos pagando piso hoje, só que nós estamos fazendo com complemento de salário. E a gente quer fazer isso já, de forma já acertar no plano de carga de salários, para que faça parte da tabela salarial desse novo trabalho. Então são benefícios que a gente está trazendo. Com toda a dificuldade que nós temos, nós estamos também procurando acompanhar e não deixar a coisa distanciar muito, não é? Se você deixa determinados programas paralisados, a coisa acaba distanciando e fica mais difícil, não só para a comunidade, mas também para a gente como gestor.
Ok.
Mas no mais, eu quero aqui agradecer a você, agradecer ao Peni, não é? Por essa oportunidade, agradecer a nossa comunidade. Eu acho que é importante isso. Um grande abraço a vocês, um grande abraço a todos.
Muito obrigado.